Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. E hoje a gente tem um Fatos e Opiniões para lá de especial. O Congresso Brasileiro promoveu nessa semana a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, portanto, o P20. Parlamentares dos países do G20, do Parlamento Europeu, do Parlamento do Mercosul e de várias nações convidadas puderam debater os temas mais complexos do mundo atual. Vale lembrar que o G20 é o grupo das nações mais ricas do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O tema da 10ª Cúpula dos Presidentes de Parlamentos do G20, o P20, foi Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Com essa máxima em foco, todos os participantes da cúpula pegaram esses tópicos como inspiração para os debates. Isso ficou bem claro logo na abertura. No primeiro dia, a ideia de justiça se pautou na representação igualitária das mulheres. Assunto do Fórum Parlamentar do G20, que discutiu a implementação das recomendações da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Essa reunião aconteceu no início de julho, em Maceió. De lá surgiu a Carta de Alagoas, que prevê várias ações para melhorar o cenário feminino na política e nos espaços de decisão. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, discursou sobre o papel das mulheres na discussão dos temas emergentes de todas as sociedades.
Não há como falar de combate à fome, à pobreza, à desigualdade, se não avançarmos na promoção da igualdade de gênero, da autonomia econômica feminina e da superação do racismo. São essas condições essenciais para que todas as mulheres possam viver com dignidade e ser livres para ocupar os espaços que desejam. Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem abordar a posição das mulheres, especialmente aquelas em situações mais vulneráveis. São elas as que mais sofrem os impactos de mudança climática. E como sabemos, as mulheres têm um papel vital na gestão de recursos naturais em suas comunidades, conhecendo e aplicando práticas sustentáveis que podem frear ou mitigar prejuízos ambientais graves.
A líder da bancada feminina no Senado e senadora pelo PDT do Distrito Federal, Leila Barros, focou a relação entre desafios do clima e a realidade das mulheres.
Sabemos que os impactos das mudanças climáticas recaem de forma desproporcional sobre as mulheres e populações mais vulneráveis. Nesse fórum, temos a oportunidade de compartilhar legislações, políticas públicas e boas práticas que promovam uma transição ecológica justa e inclusiva. Precisamos assegurar que nossos compromissos ambientais incluam a perspectiva de gênero e garantam que todas as pessoas, independentemente de sua origem, gênero ou condição social, tenham acesso igualitário aos benefícios de um planeta sustentável.
Túlia Axson, presidente da União Interparlamentar, disse que a desigualdade de gênero ainda é muito intensa, sobretudo em decisões políticas.
As mulheres são só 27% dos parlamentares globalmente e apenas 23% delas são presidentes de parlamentos. Ainda estamos lutando por leis e políticas que incorporem as perspectivas das mulheres e que tenham igualdade na prática e nas leis. Para termos mudanças, temos que ser audaciosas. Para isso, temos que garantir paridade de 50% nos parlamentos, para que isso seja norma e não exceção. Por que a paridade é tão importante? Porque a paridade garante que as pessoas políticas sejam legítimas e efetivas, refletindo a diversidade das pessoas. Muitos parlamentos chegaram à paridade devido a cotas de gênero e vontade política. São parlamentos de diferentes regiões e sistemas políticos. Mas buscar a paridade por números não é o suficiente. É só o ponto inicial. Precisamos amplificar as vozes das mulheres e suas lideranças nos parlamentos e superar as barreiras persistentes que impedem as mulheres de participarem da vida política, como a discriminação, assédio e violência de gênero.
Para trazer um pouco mais do que foi o primeiro dia da 10ª Cúpula dos Presidentes de Parlamentos do P20, separei aqui alguns discursos para você. Entre os assuntos estavam a justiça climática, o desenvolvimento sustentável e a autonomia econômica, sob a perspectiva de gênero e raça. Benedita da Silva, deputada pelo PT do Rio de Janeiro, contextualizou os debates com a própria história e a realidade feminina no Brasil.
Como primeira a ocupar muitos espaços políticos no país, vivi uma vitória solitária, que não tem a mesma força das vitórias coletivas. Quando nos juntamos, resolvemos um problema que até então não havia sido percebido por falta de representatividade. Mostramos a importância da presença feminina na política. Então, eu considero um avanço ter feito uma reunião só nossa, de mulheres parlamentares, para que em seguida criassem um fórum em que temas do G20, como a governança global, a erradicação da pobreza e da fome, a sustentabilidade e a justiça climática, sejam abordados sob a ótica do gênero e da raça. Muitas pessoas ainda nos perguntam o porquê desse recorte se somos todos iguais. Eu, então, pergunto, se fosse assim, não teríamos levado 400 anos para ter o direito de votar e serem votadas e conquistar um assento no parlamento.
Fatos e opiniões.
Maria Emília Cerqueira, parlamentar da Assembleia Nacional Portuguesa, falou da complementariedade de visões para enfrentar os desafios econômicos e de sustentabilidade, especialmente na agricultura.
Nós entendemos que a atividade económica tem que ser complementar, uma visão apenas de coesão territorial, que não pretende ter lucro. Mas é importante que homens e mulheres e meninas e os mais idosos nos territórios menos desenvolvidos, na chamada pequena agricultura e agricultura familiar, também possam ter uma atividade sustentável. E essa sim tem de ter ajudas governamentais para que se faça esta coesão territorial.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, entende que a sustentabilidade, inclusão e autonomia econômica, sob a perspectiva de gênero, devem ser tópicos de cooperação geral.
É fato. O mundo enfrenta desafios complexos e interconectados que exigem mais de nós. Exigem que a diplomacia seja exercida no plano da relação entre os poderes executivos, entre as nações, no ambiente, na esfera global, mas também se fortaleça a dimensão da diplomacia no âmbito dos parlamentos, para podermos assim atuar na dimensão legislativa, na dimensão normativa, de uma forma a promover avanços e barrar, porque este deve ser o papel dos parlamentos do mundo, qualquer retrocesso quando falamos em direitos humanos, em responsabilidades ambientais e em democracia.
Outro assunto do dia foi a representação prática das mulheres. Professora Dorinha Seabra, senadora pelo União Brasil do Tocantins, cobrou mais participação das mulheres nos espaços de decisão política.
No Brasil, isso inclui o grande desafio em relação à presença das mulheres nas lideranças partidárias, uma vez que o processo de construção da nossa presença na política faz parte da organização dos partidos e, de igual forma, nas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Esse é o desafio que o Brasil tem a enfrentar quando nós tratamos das políticas de cota e a nossa meta de trabalho de cadeira efetiva nas câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara e no Senado. Hoje a mesa do Senado não tem nenhuma mulher na sua representação.
Para a presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Selmira Sacramento, representação não quer dizer quantidade, mas participação.
A presença de mulheres nos espaços decisórios é crucial para a construção de uma democracia saudável e inclusiva, pois a representatividade não se limita apenas aos números, mas implica também em dar voz e visibilidade a diferentes perspectivas e experiências que enriqueçam o debate público. O acesso equitativo das mulheres a posições de poder é fundamental para podermos avançar em direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por outro lado, é fundamental criar redes de apoio e programas de mentoria para oferecer às mulheres ferramentas necessárias tendentes ao desenvolvimento de suas competências no âmbito político e ao fortalecimento da sua autoconfiança.
Já o senador mexicano Alejandro Ismael Murat Hinojosa relatou a própria história do México para avaliar a igualdade de gênero nos ambientes políticos.
Que depois de 200 anos,
o México tem a sua primeira presidenta, 85 anos depois de elas terem o direito ao voto. Hoje no México, como já disse nossa presidenta, presidenta se escreve com A, governadora se escreve com A, deputada se escreve com A, senadora se escreve com A. Porque, como bem disse ela, o que não é dito não se conhece. E também empresária, acadêmica e cientista são ditas com A. Atualmente, uma maioria qualificada, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, estão sendo aprovadas reformas constitucionais de grande envergadura. Uma delas tem a ver com a igualdade substantiva, que acabamos de aprovar há uma semana.
A deputada Yandra Moura, do União Brasil de Sergipe, propôs uma reflexão quanto aos trabalhos de cuidados não remunerados e cobrou políticas para condições igualitárias nos ambientes econômicos entre mulheres e homens.
Sabemos que a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho é uma realidade global, consequência direta da divisão desigual do trabalho não remunerado de cuidados. Também sabemos que essa desigualdade econômica que afeta as mulheres, responsáveis exclusivas pela maior parte das tarefas de cuidado, dificulta o enfrentamento da violência doméstica, já que a falta de autonomia econômica impede que muitas delas rompam o ciclo de violência e de abusos. Tal situação dificulta ainda o crescimento econômico dos países, ao desperdiçar competências e talentos das nossas mulheres que poderiam ser empregados para o desenvolvimento das sociedades nas quais vivemos. Por isso, novamente reforço a importância de construirmos políticas públicas amplas, transversais, que tenham como objetivo transformações estruturais na maneira como homens e mulheres dividem entre si a enorme carga de trabalho não remunerado de cuidados.
Fatos e opiniões.
No segundo dia da 10ª cúpula dos presidentes de parlamentos do G20, fome e pobreza estiveram no centro das atenções. O presidente do Congresso Nacional Brasileiro e senador pelo PSD de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, lamentou que a fome ainda seja um problema crescente no mundo.
Globalmente, mais de 9% da população está subnutrida e esse número continua a aumentar. Conflitos, crises econômicas, mudanças climáticas extremas e a falta de políticas eficazes são fatores que intensificam essa realidade. Diante desse cenário alarmante, o papel dos parlamentos é essencial para desenvolver soluções e promover a justiça social e econômica.
Fabiana Martim, presidente do Parlamento do Mercosul, disse ser triste que ainda se tenha que falar de fome, pobreza e desigualdades.
Pero lamento mucho.
Lamento muito que estejamos abordando novamente temas cruciais como a fome e a ausência de equilíbrio social. É preciso abordar isso com firmeza, com determinação e com autocrítica como combater a fome, a pobreza e a desigualdade. Os dados mais recentes da FAO são alarmantes. Entre 2020 e 2021, de 700 milhões a 800 milhões de pessoas passavam fome em nível global, uma cifra que aumentou aumentou grandemente devido aos efeitos duradouros da pandemia, das guerras e das questões climáticas. Para 2030, se prevê que 670 milhões de pessoas seguirão enfrentando essas crises. Mas a realidade é que desde 2015 até hoje, temos nos reunido 5, 6, 7 vezes. No entanto, os números dizem que estamos acima dos limites do ano de 2008, os maiores da história. Claramente, isso nos convida a refletir e saber que há algo que não fizemos bem.
Depois, o papel dos parlamentos no enfrentamento à crise ambiental e na busca por sustentabilidade igualmente tomou conta das discussões. Ao falar da realidade da África, Carolina Cerqueira, presidente do Parlamento de Angola, abordou desafios enfrentados pelo continente quanto ao desenvolvimento e sustentabilidade.
O rápido crescimento da nossa população, a urbanização e o aumento de consumidores apresentam um ambiente promissor e desafiante para o desenvolvimento económico. No entanto, este crescimento deve ser abordado com uma forte ênfase na sustentabilidade para evitar o agravamento da degradação ambiental e das alterações climáticas. Que legado, então, pretendemos deixar para as gerações futuras no âmbito do desenvolvimento sustentável? Definida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pelos Estados-membros das Nações Unidas, com os seus 17 objetivos, nós não ficamos no muro. Abraçamos a Agenda 2030, incorporando-a no Plano de Desenvolvimento Nacional, que assenta em dois pilares fundamentais: a valorização do capital humano com foco na educação e na saúde, e a segurança alimentar com foco na agricultura, modernização das infraestruturas, de apoio à produção, desenvolvimento de ecossistemas resilientes às alterações climáticas e gestão sustentável de recursos hídricos e florestais.
Anneli Lotrier, vice-presidente da Câmara dos Deputados da África do Sul, ressaltou a dificuldade de tratar de crises climáticas entre países com realidades completamente distintas.
Este tópico reflete a gravidade de se estabelecerem estratégias amplas e colaborativas de transição para proteger a segurança e o bem-estar de nossas populações de maneira sustentável, à medida que nos adaptamos às mudanças climáticas. O crescimento da frequência de desastres naturais ou causados pelo ser humano globalmente revelam a urgente necessidade de ações. Pesquisas mostram que os países do G20 enfrentam significativas exposições a riscos de desastres, com perdas médias estimadas de mais de US$2 bilhões por ano. Isso equivale a 9% do investimento médio anual em infraestrutura.
E para fechar a cúpula, parlamentares dos vários cantos do mundo falaram sobre a realidade da governança global no contexto do século XXI. Na opinião do vice-presidente do Senado espanhol, Javier Maroto Aranzábal, para se tratar desse aspecto é preciso considerar que a principal disputa no mundo atual não seria mais entre democracia e totalitarismo.
Um tipo de informação completamente novo está surgindo, controlado por sistemas e metas de inteligência artificial. Informação por informação é um comércio muito presente. Atualmente, milhões de nós desenvolvemos inúmeras transações com as gigantes da tecnologia. Nós também nos informamos a partir delas e nós pagamos a essas gigantes com informação. Quanto mais as transações seguem esses modelos, mais a economia da informação cresce à custa da economia da moeda. Portanto, nós deveríamos ser capazes de desenvolver politicamente um novo sistema de impostos, tributando todo o dinheiro que distorce a economia. Muitas das mais ricas companhias nos países pagam zero de impostos, porque todo o dinheiro delas consiste em megabytes de dados, em vez de bilhões de dólares ou euros.
Para a presidente do Parlaméricas, Blanca Margarita Ovelar de Duarte, o segredo é haver engajamento de todos.
Para todos estes desafios complexos, é fundamental trabalhar de forma conjunta e colaborativa. A cooperação, a solidariedade entre nações e o multilateralismo contribuirão para as estratégias regionais e nacionais para enfrentar esses desafios, desde ações governamentais conjuntas até a harmonização das legislações existentes. Os parlamentos nacionais têm que ser parte dos processos de negociações e compromissos regionais e internacionais, para que de forma efetiva se possam gerar as políticas públicas e os marcos regulatórios que respondam aos desafios de nossos contextos atuais.
Fatos e opiniões.
E para terminar a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20, o P20, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu mais protagonismo para os parlamentos nos debates das questões globais.
Está claro que o P20 pode e deve dar uma contribuição valiosa ao G20 no debate das questões globais, ao aproximar os parlamentos nos processos decisórios e, portanto, facilitar a implementação de acordos no âmbito de cada país. Com efeito, temos visto a diplomacia parlamentar ganhar cada vez mais relevância nas interlocuções bilaterais, regionais e multilaterais. Salta aos olhos a importância crescente do diálogo no mundo marcado pela volatilidade do equilíbrio geopolítico.
Anneli Lutrietti, vice-presidente da Câmara dos Deputados da África do Sul, falou das perspectivas do parlamento do país para o próximo ciclo de discussões do G20. A África do Sul vai assumir a presidência do bloco agora em dezembro e segue à frente até novembro de 2025. A parlamentar falou da satisfação e orgulho do país em conduzir o G20 e agradeceu pela receptividade dos brasileiros.
Isso de fato é um momento histórico, não somente para a nossa nação, mas para todo o continente africano, porque isto significa o primeiro encontro do G20 na África. Nós esperamos ansiosamente pela oportunidade de retribuir a hospitalidade com que felizmente fomos recebidos.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte, para rever ou ouvir os debates que ocorreram na 10ª Cúpula de Presidentes de Parlamentos do G20, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões especial. A sonorização do programa é de Rafael Santos. A dublagem das parlamentares estrangeiras é da nossa colega Val Monteiro e dos parlamentares é de Márcio Salema. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.